בעזרת השם, דף קב עמוד א', דנדס מסיבון עליין לדף. פעלה הגמרא, פעלו פסוק, ושחטה שיטים העמיקו, ואני מוסר לכולם. Com relação aos pecados do povo de Israel, com relação à idolatria, fala o pastor o seguinte: Amar Abiochan, explica Abiochan, Amar Kadosh Baruch Hu, Hem Emiku Mishali. O povo de Israel foi mais a fundo no serviço da idolatria do que eu mesmo fui a fundo com o serviço do povo para Deus. Ani Amarti Kol Sheino Lera Regel Over Belav. Deus diz que a pessoa que deixa de ir para o Beit HaMikdash nas festas, ele transgride uma proibição, um lav. Porém, ele não merece pena de morte. Veem Amru, porém o povo na época de Erovam, disseram, Kol Oler HaRegel Dachel Becher, foi decretado pelo rei Erovam, que aquele que ir para o Beit HaMikdash vai ser morto na espada. Tudo isso para o povo servir a idolatria. Ou seja, o povo de Israel se aprofundou, levou mais a sério o serviço idólatra do que Deus próprio levou o serviço divino. Vaihi ba'et ahi ve'erovam yatsa mirushalayim. Vemitza otachel ha'shenoni anavi baderech ve'omit kase be'simla chadasha. Este pasuk, que agora a gente vai analisar, conta sobre o começo da divisão do reinado no povo de Israel. Como nós sabemos, o primeiro rei do povo de Israel foi o rei David, Melech David. E a princípio era para que todos os reis futuramente continuassem a linha do rei de David. Porém, já o filho de David foi o Shlomo, ele também reinou. Porém, depois do rei Shlomo, o povo já estava pecando. O povo se dividiu em dois reinados. O filho de Shlomo, Rehovam, reinou e tornou a ser o rei de Yehudá, que era a continuação da linha de David, e tivemos depois, paralelamente, o reinado de Israel, que era o rei de Israel, que o primeiro rei foi o Yerovam, que a gente está tratando ele. O pastor conta que quando foram coroar o Rehovam, filho de Shlomo, o povo já diz que não queria receber o reinado de Rehovam, então 10 tribos ficaram com o rei Yerovam Benevat, que era o Melech Israel, o rei de Israel, e 2 tribos continuaram com o rei Rehovam. O Yerovam sai de Jerusalém e lá ele encontra o profeta, como a gente vê adiante, e o profeta está com uma roupa nova. O navio, o profeta, pegou essa roupa, cortou em 12 pedaços, deu 10 pedaços para o Yerovam, dizendo que Deus está arrancando o reinado dos filhos de David e dando 10 tribos na mão de Yerovam Benevat. Futuramente, o Yerovam causou que o povo pecasse. Tana, fala a Braita, Mishum Rebiosi, dizia o nome de Rebiosi, Et Menuzeret Lepuranut. É dito no pasuk Vaiba eta Yerovam Matzah Yerushalayim. Naquela hora, o Yerovam saiu de Yerushalayim. Por que é frisado no pasuk nesta hora? Isso vem ensinar que aquele momento era uma hora que nos céus teve um decreto celestial que era uma hora propícia para acontecer esta coisa no nosso mundo. Era uma hora propícia para o reinado ser dividido. A Gemara vai trazer alguns ensinamentos parecidos. Beit Pokdam Yovedu, com relação à destruição do Beit HaMikdash, também é dito que naquela hora vai ser destruído. Também era um momento que era propício, naquele instantes, era um propício para acontecer isso, e por isso a coisa acabou acontecendo no nosso mundo. Beit Retzon Neticha, também que futuramente, quando o Beit HaMikdash vai ser construído, também é dito Ba'et, naquele instante. Ou seja, que é um instante propício que a coisa vai acontecer. Beom Pokdim, Pakat Elechem Hanatam, Tanem Shum Reviosi, Etam Nozenet Lepuranut. Com relação ao Retaeger, ao Bezeu de Ouro, também é dito que naquela hora o povo vai ser pecado também. Isso quer dizer que nesse instante a coisa era um tempo propício para acontecer. Vai Beit Ahi, vai Yered Yehudah, Meit Achiv, tali misericordiosi, eterno presente per la notte, con relazione al peccato di Eudà, che legavò peccando con sua nora Tamar, temei agito queste parole sbagliate lì, ossia nuovamente di misericordiosi, era un momento che c'era un decreto celestiale che a cosa ci acontecesse, e per causa desse decreto, aquela che era a ora certa, a cosa che vuole acontecendo. Continuò passando confrontando, Vaelech Rehovam Shem, então o rei Rehovam, que era o filho de Shlomo, foi para a cidade de Shem, que Shem ba com Israel Amlich Oto, porque todo o povo tinha se juntado na cidade de Shem para coroar o Rehovam. Tane Mishum Rebiosi, de novo diz Rebiosi, Makon Mezuman Lepuranut. A cidade de Shem é um lugar propício para acontecer desgraças. Beshem e Noedina, a Diná, a filha de Jacob, foi violentada na cidade de Shem. Beshem achrou e chamou Yosef. O Yosef foi vendido pelos seus irmãos na cidade de Shem. Beshem achrou e chamou David. Então também o reinado de David se dividiu, se bifurcou na cidade de Shem. Continua o navio relatando. Verovam atzam Yerushalayim. Que o Yerovam saiu de Yerushalayim, quando ele estava na saída de Yerushalayim, ele encontrou o profeta. Abre o Hanina Bar Papa, fala o Hanina Bar Papa, Sheatzame Pitka Sheerushalayim. Quando o pastor diz que ele saiu de Yerushalayim, isso não quer dizer uma localização, e sim também, estamos ensinando que ele saiu do costume que era feito em Yerushalayim. Em Yerushalayim as pessoas continuavam atrás do rei David, da linhagem do rei David e do Betamigdash. Já o Yerovam, neste momento, saiu dessa direção. Vai entrar o Torah Riach Ironi. Então, o Yerovam encontra o profeta Riach Ironi, Baderech, no caminho. Vê muito que a ser esse Noah Hadashá, e o Riach, o profeta, estava com uma roupa nova. Vê Shneem Levadá Masadei, estavam os dois a sós no campo. Mas esse Noah Hadashá, o que o pastor nos ensina quando ele diz que o profeta estava vestindo uma roupa nova? Amar Rav Nachman, explica Rav Nachman, que Simra Hadashá, Ma Simra Hadashá em Bashum Dofi, after a Toshel Erovam, não é Bashum Dofi. Isso vem nos ensinar, assim como uma roupa nova, ela é perfeita, sem nenhuma falha, assim também a Torá do rei Erovam era perfeita. Ele era um grande sábio da Torá. Davar Acher, uma outra explicação, Simra Hadashá Shechichut Varim, Shalosh Ma'ozan Meolam. O Achiash e Noni, o profeta e o Yerovam, eles eram tão sábios que eles estudaram, eles renovaram leis novas que ninguém tinha falado isso anteriormente. Mas Veshneu levantava a Sadeh, e porque o Pasuk frisa que os dois estavam a sós no campo, Amar Abiuda diz o no nome de Rav, Shekol Tandei Hamim Domim Lehem Kisbe a Sadeh. Isso vem nos ensinar que todos os outros sábios da época eram semelhantes às plantas do campo. Ou seja, o Erovam era muito maior que os sábios da época. Veika de Amar, uma outra explicação, chegou também Torah Megolim Lehem Kesadeh. Isso vai nos ensinar que assim como o campo é aberto, dá para ver tudo que está em volta, assim também todas as profundezas da Torá estavam reveladas para o Achia e o Erovam. Lachen titni shorchim al marshat gat bateach ziv lachzav remalchei Israel. O que quer dizer esse pasuk? Amar Rav Hanina Bar Papa. Explica Rav Hanina Bar Papa. Yatzta Batkov Leamra. Na hora que o povo disse que ele não queria receber sobre si o Rehovam, filho de Shlomo, e foram atrás do Yerovam Benevat, veio uma voz celestial e disse, Vamralem, Misharag da Plishti Viorish et Hemet Gat, aquele que matou o Plishti, o Goliat, e que deu para vocês a cidade de Gat, ou seja, o David Amelech. Titnu Shluchim Lebanav, vocês vão abandonar os descendentes dele? Ou seja, vocês estão abandonando os descendentes de David Amelech? Batiachziv Leachzav, Marchei Israel. Já que vocês estão pecando, por isso vocês vão ser entregues nas mãos dos reis do Goim. Amra Avchinabar Papa, fala Avchinabar Papa. Todo aquele que tem qualquer proveito deste mundo sem fazer a brachá antes, ele é igualado a uma pessoa que está roubando Deus, Israel, e roubando também o povo de Israel, porque ele está evitando que Deus traga brachot e coisas boas para o povo de Israel. Shenemar, que muito pasuk, gozer aviv eimo vomer en pesha. O pasuk haveru leish mashchit. A pessoa que rouba seu pai e sua mãe, ele é amigo de uma pessoa corrupta. Ven aviv ele kadosh baruch hu, quando o pasuk diz que a pessoa rouba o pai, quer dizer que ele rouba a Deus. Como a gente sabe que o pai é uma exemplificação para Deus, Shenemar, que diz o pasuk, halo aviv hakonecha. Deus é chamado de pai. Vem e morre, quando o Pasuk diz que está roubando a mãe, isso se refere ao povo de Israel. Ele é que nesse ano, Shemar, quando diz o Pasuk, Shemar benim, Musar avicha, Valadosh, Latimecha. Finaliza o Pasuk que diz que a pessoa que não faz a brachá, ele é companheiro de alguém corrupto. Mas haver leish mashchit, quem que é esse corrupto? Haver lerovam benevat, sheishchit Israel avim shmashamayim. Ele é companheiro de Erovam benevat, o rei Erovam, que ele causou que o povo se corruiu perante Deus. Continua com a Mará dizendo os psukim. Vaidach Yerovam et Israel macharei Hashem vechtiam chatai gedolah. O Yerovam causou que o povo pecasse grandes pecados. Ama Rav Hanin, explica Rav Hanin, que shtei maklot ametzot zubazu. Assim como a pessoa pega um bastão, joga para cima, e quando o bastão está caindo, ele bate com um outro bastão, jogando lá para longe. Assim também o Yerovam pôs o povo de Israel longe de Deus. Vediz Ahav, a Mará agora passa a tratar sobre o bezerro de ouro. Assim como o Yerovam fez o povo pecar para a idolatria de bezerros, de dois bezerros de ouro, como a gente viu ontem, assim também agora a Mará trata do primeiro pecado do bezerro de ouro. Moshe Rabbeinu fala Vediz Ahav, o que quer dizer isso? Amar Leverai explica Leverai, Amar Moshe Lefnei HaKadosh Baruch Hu, fala Moshe para Deus, Ribono Shel Olam, Rei do Universo, Bishvil Kesef Ezahav, Shishpat Alem Yisrael, Ad Shomru Dayai, Garam Lem Lassot Lahem Elohei Zahav. Você, diz Moshe Rabbeinu para Deus, o fato que você, Deus, deu para o povo um monte de ouro e prata, isso que causou que eles fizeram o bezerro de ouro. Mashal Enari Dores Venohem, Mitoch Kupa Shel Teven, Ela Mitoch Kupa Shel Basar. Assim como um leão, ele só vai ungir para amedrontar os outros quando ele está em cima da sua comida, que é a carne, quando ele está com um monte de carne, mas e aí ele pode amedrontar os outros, mas se o leão está com fome, está comendo palha, ele não vai amedrontar os outros. Assim também o povo só pecou porque eles tinham muito dinheiro que Deus deu para eles. Amre Bushaya, fala Bushaya, Adelvam Yisraelim Kimegrechat, até que veio Yerovam. O povo de Israel pagava pelo pecado do bezerro de ouro, um bezerro de ouro que eles tinham cometido. Depois de Yerovam, quando ele pôs dois bezerros de ouro para o povo servir, então o povo de Israel passou a pagar o pecado por dois ou três bezerros de ouro. Amar Rebbe Yitzchak, fala Rebbe Yitzchak, ele recolhe para outro paranut de Baal Olam. שאין בה אחד מ-24 ברכיה ליטרה הלגל ראשון. Qualquer punição que vence o povo de Israel, em qualquer época da história, tem uma pequena parte que isso vem perdoar o pecado do bezerro de ouro. שנאמר, כמו זו פסוק, ועוד פוק דיו פרקי דרכם חדתם. Deus diz que futuramente, quando ele vai pecar o povo, ele vai, quando ele vai punir o povo, ele vai punir também pelo pecado do bezerro de ouro. Deus está punindo o povo de Israel pelo pecado do bezerro de ouro a prestações. Cada vez que o povo pega e merece um pecado, Deus aumenta um pouquinho para ir perdoando o pecado do bezerro de ouro, o primeiro pecado do bezerro de ouro. Amar Rav Hanina, fala Rav Hanina, Lachar esim varba dorot, nigvar pasuk ze. A punição do bezerro de ouro veio depois de 24 gerações que o povo pecou. Na 24ª geração foi a geração da destruição do templo. Shenemai, quando diz o passo que em Hezkel, vai criar o Beuznai, como Gadol, Lemor, Bekirbu, Kudot, Ahir, Veish, Shalcom, Shatou, Beadó. Assim como aparece a palavra Kudot, Ahir, é que aprendemos que este foi o pecado sobre o bezerro de ouro que eles tinham feito 24 gerações antes. Continua o Pasuk falando sobre os pecados de Yerovam. Achar Adavar Azer, Oshad Yerovam Midrekora. Depois disso, o Yerovam não deixou os seus maus comportamentos. Mayachar, o que quer dizer depois diz o que aconteceu, o que aconteceu. Amaravava explicou a Vava. A Harsh, a pessoa do Bohol Yerovam Bigdou, Deus pegou o Yerovam nas suas vestes. Veamarro, e Deus disse para o Yerovam: Hazor Becha, se arrependa do que você está fazendo. Vani Veatá o Benishai, Netel Began Eden. E eu, você e o Benishai, o David Amelech, vamos passear no Gan Eden. Ou seja, o Yerovam, ele liderava o povo porque ele queria o bem material do povo de Israel. Mas ele causou que o povo acabou pecando espiritualmente. Fala a Deus, se arrependa do seu que você está fazendo. E eu, Deus, você, o Yerovam e o David Amelech, nós três vamos passear no Gan Eden. Ou seja, vamos liderar juntos o povo para o Gan Eden, para poder receber as bondades divinas. Amarlo, respondeu Yerovam, Mibarosh. Quem vai estar na frente, eu ou o rei David? Benishai Barosh, falou Deus, o rei David está em primeiro lugar e você vem depois dele. Yachilo Beina, falou Yerovam, se assim eu não quero. Por isso Yerovam acabou não se arrependendo dos seus atos e acabou perdendo toda a sua recompensa. Rebaval contra Agmará, que o Rebaval Avaragir leava de Kadarish Beshoshav Rahim. Ele falava Drashot, falava aulas, ele dava aulas sobre a nossa Mishnah, do nosso Pérez, que fala sobre os três reis que eram pecadores. Halash, ele acabou adoecendo. Cabe da lei de Lodares, ele decidiu que ele não vai mais dar aula sobre este tópico. Ele não vai mais falar mal dos três reis pecadores do povo de Israel. Keivan de Itpach, depois que Rebaval se curou, Hadar Kadarish, ele voltou a dar aulas sobre esses assuntos. Amrei, perguntaram os alunos no Kibalta Alar, de Loder Ashtemu, não é que o senhor tinha decidido que você não vai mais falar sobre esse assunto? Amar, respondeu Rebaval, Inumi Adrubeu de Anadranabe, os reis se arrependeram dos atos ruins que eles fizeram, eles voltaram atrás, não voltaram atrás. Então eu também não voltei atrás das minhas aulas. Conta Agmará, Urav Ashi Ukei Ashlosha Merachim. Ele estava tratando justamente sobre a nossa Mishnah, sobre os três reis pecadores. Amar, no fim de uma aula, ele disse, Lemachar Niftach Mechavri. Amanhã vamos tratar do nosso amigo Menashe. Ou seja, ele via como se fosse que ele e o Menashe estavam no mesmo nível espiritual. Ata Menashe Itchazre Bechami. Naquela noite, ele teve um sonho, e no sonho ele teve uma visão, que ele veio no sonho dele, o rei Menashe. Amar falou o seguinte, Chavrach Vechaverai Yavuch Kalitlan. Você acha que eu, o rei Menashe, e minha geração, somos amigos de você? Você acha que a gente é do mesmo nível? Deixa eu te fazer uma pergunta para fazer para você um exame. Da onde deve se cortar o pão quando se faz o amotzi? Em qual parte do pão deve se cortar? Amarelei Adana, falou o Rav Ashi, eu não sei. Amarelei falou o Menashe, você nem sabe essa lei simples. Da onde deve se cortar o pão? E você me chama de meu amigo? Você acha que a gente está no mesmo nível? Amalei Gmirali, Ulmachar, Denishalei Mishmach Bepirka. Falou Rav Ashi, por favor, então me ensine esta lei, e amanhã eu vou ensinar esta lei no seu nome. Amalei Meicha Dekarim Bishula. Respondeu Menashe, deve-se cortar o pão da parte onde está mais queimado, onde o fogo queimou mais, lá deve-se cortar o pão. Amarlei perguntou a Rav Ashi, Mechad Chamit Kulehai, Maita Mekaparchit Lovrat Kavim, se vocês são tão sábios e se conhecem a Torá tão bem, por que vocês pecaram e serviram as idolatrias? Amarlei respondeu Menashe, Yavat Atam Averekita Bishipule Igilima Verata Tavatrai. Se você tivesse na minha geração, você ia levantar sua túnica e vir correndo atrás de mim fazer a Avodah Zarah. Ou seja, a gente não consegue entender os conceitos da idolatria. Tinha um certo instinto, um certo Yetzer Hara, uma força muito forte que trazia as pessoas para ir pecar. Algo que é incompreendível mesmo para Ravashi e obviamente para nós. Lemachar, num dia depois, Amarle Rabbanan Iftach Berevasta. Falou Ravashi, vamos começar a tratar dos nossos sábios. Ele se referia ao Menashe e aos outros reis pecadores, uma vez que ele percebeu que não se tratam de pessoas comuns, pecadores, e sim de pessoas grandes, com pecados grandes. Agmará passa a tratar sobre o segundo rei que foi citado em nossa Mishnah, que ele não tem nenhuma recompensa no mundo vindouro. O primeiro foi Rav Melevat. Agora o segundo, Ahav. Ele era chamado de Ahav. O que quer dizer esse nome? Ah Lashamaim ve'av Ladat Chavim. Ele não gostava da Torá, de Deus, e ele gostava da Avodah Zarah. Ah Lashamaim, quer dizer, ele é irmão para os céus. Irmão quer dizer que ele não gostava dos céus. E Av, que ele era o pai da Avodah Zarah, quer dizer que ele gostava da idolatria. Qual que é a explicação dessa metáfora? Explica a Gemara. Ah Lashamaim, ele era o irmão dos céus, ou seja, que ele não gostava dos céus. Definitivo, como diz o Pasuk, Ah Lashamaim Valet. Neste Pasuk, a palavra Ah, irmão, é citada na conotação de sofrimentos, de não gostar. Assim também, Ah Lashamaim, que ele era irmão dos céus, ele não gostava da Torá. Avodat Chavim, quando dissemos que ele era o pai da Avodat Chavim, quer dizer que ele gostava da Avodah Zarah, Dichtiv, como diz o Pasuk, que Rachem Avar Banim, assim como o pai gosta dos filhos, ou seja, isso quer dizer que ele gostava da Avodah Zarah. Com relação ao rei Ahav, é dito, Vaia naquele lechto bechatam elevat, era fácil para ele pecar no que fez, fazer os pecados assim como fez o Yerovam Melevat. Amar Rebbe Yochanan, explica Rebbe Yochanan, kalot chassah Ahav ki chamorot chassah Yerovam. Os menores pecados do Ahav eram os maiores pecados do Yerovam. Ou seja, o Ahav era muito mais pecador do que o Yerovam. O Ahav, os pecados graves do Yerovam eram as coisas mais simples que fazia o Ahav. O meu peribrata lá, Katub Be'erovam, porque de qualquer maneira, sempre quando tem um rei pecador, diz o Passu que ele era pecador igual a Erovam, se o Ahav na verdade era maior. Me preenche o Ayat Relator Galá, porque já que o Erovam era o primeiro rei que liderou o povo da idolatria, por isso sempre ele que é citado. Gamed Bechotam Kigalim, Altalmei, Sadai, que quer dizer este Passu, Amre Bechon, explica Rebbe Yochanan. אין לך כל תלם ותלם בארץ ישראל שלא העמיד עליו אחיו עובדת חווים משתחווה לו. קוקר קמפו, קוקר מג'יד, פיקן המג'יד הג'ון קמפו, מארץ ישראל, הוא אחיו פה איזלה אגום אידולטריה, איסטו שואליהו פרס אידולטריה. ומנהל אנדולטי לאלמה דעתי, לדאון אין שסבי כי הוא אחיו פרדהו, תודה ספר קומפייסן ומונו וינדורו, נכתיב כל איזו פסוק, והכריתי לאחיו משתים בקיר, דאוס ג'יז, que ele vai exterminar toda a descendência de Ahav, não vai ter na descendência de Ahav nenhum pensador, ve'atzur ve'azur ve'Israel, e ninguém que está sendo ajudado ou fortificado. Ou seja, nenhuma pessoa mais coitada não vai ter na descendência de Ahav. Atzur ba'olam hazeh, azur ba'olam haba. Ou seja, nenhum ajudado ou fortificado, que tanto neste mundo quanto no mundo vindouro, o Ahav perdeu toda a sua recompensa. Ama Rebbe Yochanan, explica Rebbe Yochanan, Beprimazaha Omri Lamalchut, o Ahav era filho de Omri, que também reinou sobre o povo de Israel. Por que o Omri, que também não era uma pessoa muito correta, por qual mérito ele mereceu ser rei do povo de Israel? Beprimazaha Omri Lamalchut, pelo fato que ele fundou e construiu uma nova cidade na terra de Israel. Isso foi o bastante para que ele mereça o reinado, mesmo que ele não era uma pessoa que seguia muito a Torá. Shneimar, como conta o Pasuk, Vaiketar Shomron, que o Omri comprou um certo monte Shomron, Min Shemer Bimkarim Kesef, Vaiketar, ele construiu uma cidade neste monte, Vaikrat Shemair Asherbanar, Shem Shemer Adonar Shomron, ele nomeou essa cidade de Shomron, que a cidade de Shomron foi construída por Omri, pelo mérito que ele construiu uma cidade na terra de Israel, ele mereceu reinar sobre o povo de Israel. Amar Rebbe Yochanan, e explica também Rebbe Yochanan, em primaz Ahav Lemalchut, e por que o próprio rei Ahav, filho de Omri, por que ele mereceu, por qual mérito ele recebeu reinado sobre o povo de Israel? durante 22 anos. Me preenche que bem a Torá, a gente sabe, Rav Beit Otiot. Porque o Ahav, ele honrou a Torá, que é formada por 22 letras. Assim também, ele recebeu, ele honrou a Torá, e ele recebeu o reinado por 22 anos. Xenemar, como conta o Pasuk. Vaishlach malachim el Ahav, melech Israel, a ira. O rei de Ashur, o Ben-Hadad, ele enviou mensageiros para o rei Ahav, dizendo o seguinte: Veomer lo kamar Ben-Hadad, que aspechav ezavcha lihu. Todo o ouro e toda a prata que tem no reinado de Israel pertence a mim. Venashech obanecha tovim lihem. E as mulheres e as crianças também pertencem a mim. Kim kaet machar eshlach et avadai elecha vechipsu et betecha vet bete avadecha verakul machmad enecha yassimu be'adam. Amanhã eu vou mandar todos os meus mensageiros, eles vão pegar o ouro, a prata, as mulheres, as crianças e trazer para mim. Se tratava de uma grande potência e que o povo de Israel não tinha como desafiar ela. Vayomer malchei Ben-Hadad, respondeu o rei Ahav para os mensageiros do rei Ben-Hadad. Amru Adonai HaMelech kol asher shalachta eravdecha b'rishona ese. Tudo que você pediu eu vou te dar. Porém, a última coisa eu não vou pedir, eu não vou poder dar. Mas Mahmad Elecha, a última coisa que ele pediu foi Mahmad Elecha, a sua coisa querida. A sua coisa querida, ele pediu isso, eu não vou te dar. Lá no Sefer Torah, isso se refere ao Sefer Torah. O rei Ben-Hadad queria que o Ahav entregasse também o Sefer Torah para ele, mas o rei Ahav negou a entregar a Torah. Pergunta agora, Dilma Vodat Kachavim, talvez isso se refere à idolatria do rei Ahav, não ao Sefer Torah do rei Ahav. Responde agora, nossa Kadata, que dictiva, Yomeru Elav, Kolad Zkinim Vecholam. É dito que o Ahav se conciliou com o povo e com os anciões, e eles falaram, não entregue isto para o rei Ben-Hadad. E se o povo, se os anciões falaram para o Ahav não dá, deve ser que eles estão falando para ele não dar a Torá, porque se fosse para a idolatria, os anciões deixariam ele entregar a idolatria para o rei Hadad. Pergunta como é que uma sábia de Behata, talvez não se trata de anciões sábios, e sim de anciões bobos. Milochtiv, assim como a gente vê no Passu que fala, Veichar Adabar Benei Avshalom, o Benei Kol Ziknei Israel, Veamar Yosef Sábia de Behata, com relação à rebelião que fez o Avshalom, é dito que o Avshalom concordou em fazer esta coisa, é assim também os sábios de Israel. E lá se trata, como explica o Rabi Yosef, que lá se trata dos anciões que não eram sábios. Assim também pode ser que os anciões que falaram para o rei Ahav não entregar esta coisa para o Ben-Hadad, se trata dos anciões que não são sábios. Responde a Gemara, não. Hadam Oktiv Echola'am, Achaktiv Echola'am. Aqui é dito que o rei Ahav se conciliou com os anciões e com todo o povo. Já que o Ahav se aconselhou com todo o povo, e eles falaram para não entregar essa coisa para o Ben-Hadad, Deyevshar Adravo Beu Tzadikei, impossível que não tinham tzadikim, pessoas corretas, no povo de Israel. Obviamente concluímos que esta coisa que ele não entregou para o rei Ben-Hadad era o Sefer Torah do Ahav, que ele se negou a entregar, e a prova que sobraram pessoas corretas ainda no povo, como diz o Pasuk, Vishati Mishel Shivat Rafim Kola Birkema Shalokar Ulebar Vichorapé Asher Meshaklo. Deus diz que vai exterminar os pecadores e vai deixar aqueles que não pecaram, e não se ajoelharam e não beijaram a Vodazara. De qualquer maneira, a gente vê que o Ahav negou a entregar o seu Sefer Torah para o rei Ben-Hadad, e pelo mérito disso, ele reinou 22 anos sobre o povo de Israel. Amar Avrahman, ensina Avrahman, Ahav Shakulaya. O rei Ahav, mesmo que ele era um pecador, mas ele tinha metade de pecados e metade de mitzvot. Shenemar, como diz o Pasuk, Vayomer Hashem Yifateh et Ahav Ayar Vayipol Beramot Gilad, Vayomer Zebeko Vzebeko. É dito no Pasuk que Deus perguntou para os anjos e para os espíritos quem é que vai convencer o Ahav de ir para a batalha onde ele vai ser derrotado. E ninguém sabia quem é que vai punir o Ahav. Ou seja, que foi difícil, lá nos céus, foi difícil de decidir exatamente como é que vão punir o Ahav. Ou seja, ele não era um grande pecador. Mas que para Rav Yosef, pergunta Rav Yosef, como é que você pode falar isso? Uma pessoa sobre o qual é dito no Pasuk, Raklo Ayaka Ahav Asher, Itmaker La Sotara Bene Hashem. O Ahav era como se fosse viciado em fazer o ruim nos olhos de Deus. Asher Isita Otor Izevel Ishto, e a sua esposa Izevel excitava ele toda hora em fazer idolatria. Vetanina e conta a Braita, Bechol Yom Aita Shokelet Shikrei Zahav Lavdat Chavim, que Izevel todo dia pesava o rei Ahav, e o peso dele em ouro era dado para as idolatrias. Veatamata Shakol, ai, você diz que o rei Ahav, ele só tinha metade de pecados, metade de mitzvot, ele era um completamente pecador, assim como fala o Pasuk. Ela explica então a Gemara, Ahav atrás uma monóia, o Ahav, ele dava dinheiro para todo mundo, e também para os estudiosos da Torá. Mitoch Sheinat Ramdei Chamim Ben Chassav, Kipru Lo Mechza. E pelo fato que ele sustentou também os estudiosos da Torá, isso perdoou metade dos pecados do rei Ahav, mesmo que ele era um dos grandes pecadores da história do povo de Israel. Vayatza Aruach Vayamod Lefnei Hashem. É dito no Pasuk então que Deus perguntou para os anjos quem é que vai convencer o Ahav de ir para a guerra e ser derrotado. Veio um certo espírito perante Deus, e falou, esse espírito, eu vou convencer ele de fazer isso. Perguntou a Deus, como é que você vai fazer isso? Falou esse espírito, eu vou trazer uma profecia falsa na boca, ou seja, para os profetas falsos, eles vão falar que o Ahav tem que ir para a guerra, ele vai acabar indo, ele vai ser derrotado. Vai uma tefate gam tuhal, falou Deus, então você vai fazer isso, você vai conseguir. Tse, saia daqui. Vai ser que saia daqui e vai fazer isso. Mai ruach, qual espírito é esse? Amei abrochan, esse nuker abrochan, vimos isso também no Daf Peitet. Ruchó shel nevot israeli. Esta é o espírito, é a alma do Nevote Israeli, que foi assassinado pelo rei Ahav. Maitze, e por que Deus diz para o espírito, saia e vai fazer isso? A maravilha, tzevichitzati, saia do lugar de Deus, desse lugar espiritual. Porque lá não existem mentiras. E assim como esse espírito quis causar que os profetas mintam, trazer uma profecia falsa, ele imediatamente foi expulso deste lugar onde, desse lugar espiritual. Amar a Papa, daqui fala a Papa, Raio de Amreinti, daqui vem o ditado, de Parakinei Machriv Beitei. A pessoa que cumpre a sua vingança, quer se vingar de alguém, ele vai se vingar de alguém, ele acaba destruindo sua casa. Esse espírito quis se vingar do rei Ahav, mas ele acabou sendo expulso por Deus. Continua a Gemara tratando sobre o Ahav. Vayas Ahav et ha'asherá, vayosef Ahav la'asot le'achis t'ashem al-kei Yisrael mikol malchei Yisrael asher ayu lefanav. Fala o Pasuk que ele fez a Asherá, fez a Avodá Zará, e ele pecou de uma maneira que ninguém antes dele pecou tanto. Amar Rabbi Yochanan, explica Rabbi Yochanan, shekatav ha'daltot Shomron, ele escreveu nos portões da cidade de Shomron, Ahav kafar beloquei Israel, lefichach el lochelek beloquei Israel. O Ahav, o rei Ahav, nega completamente Deus, ele não tem nada a ver com o Deus de Israel. Vai vakesh Ahaziyahu, vai que deu. Nesta época, é dito também que procuraram o rei Ahaziyahu, que era o rei de Yehudá, veu mitchavei Shomron. E o Ahaziyahu estava se escondendo na cidade de Shomron. Ama Reb Levi, explica o Reb Levi, Shaya Koder Azkerot Vekotev Avodat Kavim Tachtehem. Porque o rei Ahaziyahu estava escondido, ele estava escondido apagando os nomes de Deus que estão escritos no Sefer Torah, escrevendo nomes de idolatrias em vez do nome de Deus. Até aqui tratamos sobre o Ahav, que é o segundo rei que pecou e liderou o povo para fazer idolatria e perdeu o seu mérito no mundo vindouro. Vamos tratar agora do terceiro rei, Menashe. Qual que é a explicação desse nome? Shenashaya, que ele esqueceu de Deus. Devarachel, uma outra explicação. Menashe Shinchi, Israel Avim Shemashamai. Que ele fez o povo esquecer de Deus. E quem disse que o Menashe perdeu a recompensa no mundo vindouro? Dechtiv, como diz o Pasuk, Benchtem, Esreshana, Menashe Bemorko. O Menashe tinha 12 anos quando ele foi coroado. Hamishim Hameshana, Malach Berushalai. Durante 55 anos ele reinou em Yerushalai. Vayas Asheira, ele fez a Asherá, que é essa idolatria, que Asherassá Achav Menestrela, assim como fez o Achav, rei de Israel. Ma Achav Enochele Golamabá, ou seja, o Menashe comparado com Achav, assim como Achav não tem mérito no mundo vindouro, Af Menashe Enochele Golamabá, assim também o Menashe perdeu toda a sua recompensa no mundo vindouro. Rebiu Domer, o Rebiu da nossa Mishnah discute e diz, Menashe Yeshto Chelek Lohaba. O Menashe sim recuperou o seu mérito no mundo vindouro. Sheneimar, quando diz o Pasuk, vai ter o Menashe Veterlo. É dito que o Menashe, ele rezou para Deus, e Deus ouviu, recebeu a reza de Menashe. Ou seja, ele se arrependeu, e ele recuperou o seu mérito. Já os sábios, na nossa Mishnah, os Chachamim, discutiram com essa opinião, dizendo que não, que ele voltou ao trono, mas ele não recuperou a recompensa no mundo vindouro. Amar Rabbi Yochanan, explica Rabbi Yochanan, Veshnei Mikra Achad Arshu. Essas duas opiniões, se o Menashe tem ou não mérito no mundo vindouro, aprenderam suas opiniões do mesmo Pasuk, Sheneimar. O Pasuk diz, Unitatim Nesvar Cholam Chotar, Deus vai pecar e rebaixar o povo de Israel de todos os outros reinados, Bidlar Menashe Ben Chizkiyahu, por causa do Menashe Ben Chizkiyahu. O que quer dizer por causa? Duas opiniões. Marzabar Bidlar Menashe Shasat Tshuva Vein Roavut. A primeira explicação diz que o Menashe, ele fez Tshuva, ele se arrependeu das coisas erradas que ele fez. E o fato que o Menashe se arrependeu e o povo não se arrependeu e continuou pecando, isso trouxe a punição sobre o povo. O Marzabar, a outra opinião diz, Bidlar Menashe Roavut Tshuva, por causa do Menashe, é pelo próprio Menashe que não se arrependeu dos seus maus atos. Já duas opiniões aprendem suas opiniões do mesmo pasuk. Amar Rabbi Yochanan, fala Rabbi Yochanan. Kol haomer Menashe en lo chelek l'olam haba. Todo aquele que diz que o Menashe perdeu a recompensa no mundo vindouro, marpedem shel balei tshuva. Ele enfraquece os balei tshuva, as pessoas que se arrependem dos seus maus feitos. Por quê? Porque o Menashe, ele se arrependeu do que ele fez. E se a gente diz que ele voltou ao trono, mas não recuperou a recompensa no mundo vindouro, então o pessoal vai achar, talvez eu vou fazer tshuva. E eu só vou receber coisas boas neste mundo, mas não vou receber novamente a recompensa no mundo vindouro. Por isso fala o Rabbi Yochanan, não, ele sim recuperou a sua recompensa. De Itália na cabeça de Rabbi Yochanan, assim disseram perante o Rabbi Yochanan, Menashe asa tshuva, 33 anos. O Menashe, durante 33 anos, os últimos 33 anos no seu reinado, ele voltou ao caminho da Torá. Dichtiv, como diz o Pasuk, Ben 12 Shana Menashe Morko, 55 Shana Malach Berushalai. O Menashe foi coroado com 12 anos. Ele reinou durante 55 anos. Vayas, Asherah Kasher Asa Achav Melech Israel. E ele pecou na idolatria, assim como o rei Achav. Kama Melech Achav. O rei de Achav, ele reinou durante esse inventário de Nishim, durante 22 anos. Ou seja, e o Menashe pecou durante o mesmo período. Ou seja, 22 anos do seu reinado, ele cometeu a idolatria. Menashe, calma lá, 55. O rei Menashe reinou durante 55 anos. Daim lá esse inventário. Então, durante 22 destes anos, ele pecou. Pasherut Adnitlat. Os últimos 33 anos, ele voltou ao caminho da Torá. Amar Rabbi Yochanan, fala Rabbi Yochanan. Mishum Yoshua Baruchai, nam Yoshua Baruchai. Mai dichtiv, vaishma elav, vaichater lo. É dito no Pasuk que Deus ouviu a reza de Menashe e cavou para ele. O que quer dizer isso? Vaichater lo mi baile. Tinha que ser dito que Deus respondeu a reza de Menashe, não que ele cavou para ele. O que aprendemos dessas palavras? Explica Rabbi Yochanan. Melamed shasar avodosh baruch hu kemin machteret berakia. Que dele quebrou a chuva, me prende da tadi. Assim como um fugitivo da prisão, ele faz um túnel subterrâneo, ele cava um túnel para passar por baixo da muralha. Assim também Deus, como se fosse que fez uma escavação, um túnel subterrâneo, para receber a tshuva, o arrependimento do Menashe. Porque, segundo a justiça, Deus não tinha que ouvir as rezas de Menashe, uma vez que ele era um grande pecador e causou que todo o povo pecasse. Mas mesmo assim, Deus, como se fosse que abriu uma exceção, uma escavação por baixo, para receber a tshuva, o arrependimento do Menashe. Contudo, até amanhã.